Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopediofc.com.br.
Olá, olá, queridos ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas! Está no ar, nas ondas da Ludosfera, o Pesquisa Esporte Clube. Esta semana, vamos conversar com o pesquisador Jonathan Portela. Neste bate-papo, conversamos um pouco sobre divulgação científica, sobre história do futebol e sobre a trajetória de jogadores africanos na Europa. É um bate-papo muito interessante que foi tocado pelos nossos queridos entrevistadores Marcelo Viana e Gabriel Estrela, sem a minha presença nessa semana. É, meus ouvintes, essa semana eu tive que ficar de fora, teve alguns imprevistos, eu não consegui participar da gravação, mas eu tô aqui para passar aqueles recadinhos bacanas que a gente sempre passa no começo de cada episódio. Vou começar por você, pesquisador do esporte. Envie um e-mail entrando em contato para pesquisaesporteclube@gmail.com, que a gente vai bolar um jeito muito maneiro de fazer essa participação na nossa bancada. O segundo aviso é que nesse episódio vamos festejar a vida de Diego Armando Maradona. Tanto as transições quanto a narração do final são uma homenagem ao Dom Dieguito, o Deus. Produção, solta a bola, vamos soltar esse bate-papo aí, o Marcelo vai tocar a entrevista e vamos com tudo. Grande abraço e até semana que vem.
Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Quem fala é o Marcelo Viana. Infelizmente, no episódio de hoje, o nosso querido Lucas Petit não pôde estar presente, então sou eu aqui, abrindo alas para o nosso convidado, Jonathan, que veio falar sobre divulgação científica, história, sobre história pública, sobre história do futebol, sobre a história do futebol no continente africano, sobre as relações entre o ensino de história e a pesquisa científica. É isso e muito mais. Então, sejam bem-vindos, sem mais delongas, ao novo episódio do PEC.
Jonathan, uma primeira pergunta que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, né, que a gente chama de pontapé, quem é o Jonathan Portela, né? Porque acreditamos que ninguém nos define melhor do que nós mesmos. Então, acho que é um bom ponto de partida aí para a nossa conversa hoje.
Primeiro, mandar um abraço aí para você, Marcelo, Gabriel. Marcelo foi meu aluno no curso Uma História Política do Futebol. E todo mundo que está ouvindo o PEC aí no pelo Spotify, também o pessoal do Ludopédio. Bom, eu sou um historiador muito inquieto com o tempo presente, se eu posso assim dizer. Então, tenho dedicado aí os últimos 2 anos, pelo menos, a trabalhar com a divulgação científica, né? Eu terminei meu mestrado em 2018, comecei em 2015, ele se alongou um pouco mais do que deveria, e tirei 2019 para ficar um pouco longe da academia e tentar me aproximar um pouco mais das pessoas que estão fora da academia. Voltei agora para o ambiente universitário, fazendo meu doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, e tenho, assim, uma ligação no campo da pesquisa muito forte com o futebol. Tanto na graduação, no mestrado, eu me dediquei a fazer pesquisa nessa área. Agora, no doutorado, não estou pesquisando futebol, mas ainda escrevo, estou organizando um livro sobre história política do futebol no século XX, século XXI, lidando com várias questões. E, enfim, estamos trabalhando bastante, assim, em entender o esporte numa perspectiva social e política historicamente, né? Assim como, por meio do meu programa de rádio, que também existe no YouTube, que é o Nota de Rodapé, fazer divulgação científica e tentar mostrar o que os pesquisadores e pesquisadoras do campo de história, das ciências humanas de forma geral, têm feito e têm produzido, e mostrar que, de fato, o porquê que nós precisamos dessas pessoas trabalhando e por que é importante haver o financiamento para a pesquisa. Então, acho que eu sou um resumo disso tudo aí.
Vou dar continuidade aqui, então. Você falou do nota de rodapé, né? Ô, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Pode falar.
Eu acho que você ia fazer a mesma pergunta que eu vou fazer, né? A gente até para se preparar para essa entrevista, a gente deu uma olhada rápida no, na página do nota de rodapé e tudo mais, e conseguimos ver que você teve contato com uma galera bastante importante, né, que produz história hoje. Você, Roger Chartier, o Sanjay Subramanian, né, o Robert Darton. Antes de a gente entrar de fato no esporte, no futebol, eu queria saber como é que foi essa experiência de poder estar conversando com esses caras que a gente sabe que são referências no campo histórico de maneira geral.
Cara, foi bem legal, tá sendo bem legal essa experiência, né? Porque, assim, na verdade, o programa Nota de Rodapé começou só na rádio, pela Rádio Antena Zero de São Paulo. Então, é um programa semanal, acho que o nosso horário mudou agora, vai ser toda terça-feira ao meio-dia o programa. E na verdade, a gente só fazia ali entrevista, no caso eu, né, sou âncora do programa, a gente faz entrevista com pesquisadores, pesquisadoras, falando da trajetória deles, das pesquisas deles. Então, foi muito focado nisso, para quebrar um pouco essa doma de cristal que... acho que muitas pessoas colocam no pesquisador, e às vezes ele também ajuda a construir essa doma de cristal, assim, de que parece que você nasceu pesquisando com trabalho intelectual, dominando bibliografia, e não. Na verdade, você tem uma construção, assim, desde a adolescência, por que, que você quis fazer história, como é que foi chegar na faculdade e quebrar isso. Então, passa por todo esse processo, e é muito disso que essas entrevistas, é um talk show, né? É muito para onde essas entrevistas vão, assim. Daí, no começo da pandemia, eu tive que começar a gravar remotamente, e aí já não estou entrevistando só o pessoal de São Paulo, já estou conseguindo entrevistar o pessoal do Brasil inteiro. E isso tem sido, assim, um exercício muito legal, porque eu conheci muita gente de pesquisas que tem um recorte muito diferente do meu, completamente fora. E tem sido muito bacana essa experiência de fazer um talk show acadêmico, sabe? Mas são para as pessoas que não são da academia, esse é o ponto. Tem sido uma experiência bem fantástica, assim. E o que acontece? Você citou dessas pessoas, o Roger Chartier, o Subramanian. A partir de maio, eu pensei num projeto, falei, bom, eu acho que a gente está num momento que é muito, muito chave para nós, assim. E que eu acho que às vezes a gente não entende que os historiadores vão ter novos desafios a partir da experiência do Covid-19. Eu acho que uma delas é começar a pensar a história por um viés cada vez mais transnacional, um viés mais conectado, como o Subramanian fala, né? Porque a gente está tendo um evento, que é o surto do coronavírus, que está acontecendo no mundo inteiro, e cada localidade está tendo experiências diferentes, né? Então, eu chamei uma amiga minha, que é uma baita historiadora, que é a Verônica Calçoni, e pensei, e falei, ó, vamos montar um projeto em que a gente vai convidar, vamos tentar fazer sabatinas com vários historiadores e historiadoras que têm relevância mundial para a história. Que são pessoas, assim, cuja bibliografia é canônica para todo mundo. E vamos começar a discutir, além do trabalho deles, né, fazer questões, tentar atualizar questões que essas pessoas trabalham, tentar pensar quais são os novos desafios dos historiadores. E a gente fez não era um projeto primeiro a longo prazo, a gente fez uma entrevista com o Carlos Ginzburg. E essa entrevista foi muito chave, né, porque a gente negociou um pouco, não foi muito fácil. E não foi negociar financeiramente, ninguém cobrou nada, mas foi muito difícil, assim, conseguir horário, disponibilidade dele. Não são entrevistas, essas sabatinas não são curtas, né? E são sabatinas mesmo, porque o programa geral do Nota de Rodapé é só eu entrevistando. Nesse caso, esse projeto se chama Interlocuções, a gente convida dois ou três historiadores, geralmente estamos em quatro, né? Para sabatinar, entrevistar esse historiador ou essa historiadora aí de relevância mundial. Então, depois que nós fizemos a do Ginzburg, que foi muito bom o resultado, ele estava muito aberto e ele falou coisas muito legais para a gente depois da entrevista, a gente se animou e começou a partir para outros nomes. Então, e o próprio Ginzburg nos ajudou, por exemplo, a falar com o Subramanian, que ele é um pouco mais... digamos assim, cauteloso assim, em assentar entrevistas, e o Ginsberg fez essa ponte. Então, a gente entrevistou o Subramanian, Robert Darton, Roger Chatier, entrevistamos, enfim, tivemos uma fase brasileira, falamos com o professor Sidney Chalub, assim como a professora Vilma Pérez Costa, que está no... que recentemente ainda não está no ar. Tem várias entrevistas que a gente ainda não colocou no ar do projeto Interlocuções, porque demanda um trabalho muito grande, não é um projeto financiado, é um projeto que eu e a Verônica tocamos basicamente sozinho, assim. Mas que nos rendeu, assim, muitas experiências. A última entrevista que a gente gravou foi com a Lynn Hunt, mas passaram muitos nomes bacanas, como James Green, a Barbara Weinstein, o Jaime Pinsky, o próprio Sanjay, o Stuart Schwartz. Então, assim, são muitas entrevistas que muitas demandam a tradução e depois fazer a legenda, e eu e a Verônica somos sozinhos nisso, tá, tudo que precisa sair, sai do nosso bolso. Então, tá sendo um projeto que tá indo com calma. Esse ano, eu acho que a gente termina uma fase de entrevistas, né? Várias que a gente já fez, que ainda não foram pro ar, e temos, acho que, mais duas agendadas esse ano. E ano que vem a gente pretende começar a publicar várias dessas que a gente ainda não conseguiu e depois partir para historiadores e historiadoras do Oriente Médio e da África. Ao final, a gente pretende, de fato, dar a volta ao mundo aí, para quem ainda acredita que a Terra é redonda, dar a volta ao mundo e depois conseguir publicar um livro chamado Interlocuções, com todas essas entrevistas, com todas essas sabatinas que a gente está fazendo, um resumo de tudo isso. Está sendo um trabalho muito grande, mas que a gente acha que vai ter uma contribuição aí bem, bem interessante para a reflexão, né, do nosso próprio ofício.
Então, vou aproveitar aí o final, Jonathan, da sua fala, né, e vou fazer um comentário assim, breve, né, sobre, de repente, a importância que tem essa expansão desse contato que a internet, né, que, enfim, o desenvolvimento tecnológico proporciona, né, que muitas vezes, de uma certa forma, são vistas como algo negativo e tal, mas tem essas coisas positivas também. E aí, por exemplo, há uns 2, 3 dias, o Sérgio Gruzinski, que estava na UMPU de Minas, falando, e me chamou a atenção como poucas pessoas sabiam, né, que a sua presença estaria, que ele estaria lá na UMPU de Minas, né? Obviamente, pessoas que apresentaram o trabalho, receberam lá o cronograma do evento e viram o seu nome, mas não tem... A minha pergunta, né, já dando um recorte melhor para você que está inserido nesse contexto de diálogo entre a academia e a sociedade, você acha que, de certa forma, o historiador, ou os historiadores, ou a classe historiadora ainda tem uma dificuldade de penetração, né, na esfera social, no debate político, no debate público também, né, de certa forma? Como você observa isso aí? E para você, né, qual seria o lugar do historiador hoje, né? Você acha que o historiador pesquisador, obviamente, né? Você acha que a ele cabe apenas na academia ou você deslumbra que tem outras oportunidades em outros lugares?
Sua pergunta tem muitas camadas. Vamos tentar abarcar todas. Talvez a resposta seja um pouco mais longa. Há várias questões intrínsecas nisso. O primeiro eu vou falar algo e logo depois eu já vou ter que fazer algumas explicações em relação a isso aqui. Não é só uma questão de talvez os historiadores não se comunicarem tão bem, assim, os pesquisadores, de forma geral, não se comunicarem tão bem com a sociedade. Às vezes, eles não se importam em fazer isso. E, dito isso, quero ressaltar que é claro que a academia, ela não ficou incrustada só numa bolha esse tempo todo, nos últimos, vamos dizer, 15, 20 anos. Ela fez muitos avanços, os próprios recortes de pesquisa levaram um contato maior. Então, hoje você tem já recortes que te permitem estudar a comunidade LGBT, a estudar temas que são mais identitários, que é algo que talvez não existia tanto nas pesquisas de ciências humanas. Feito isso, o que me parece só é que estudar a periferia não chegou na periferia. A pesquisa sobre a periferia não chegou lá. E a gente tem que fazer uma reflexão acerca disso, porque quando acontece que nem ano passado, quando a gente ainda pôde ir para a rua, a gente começar a receber os ataques que começamos a receber, de corte de verba, perda das bolsas, de fato, a gente está enfrentando um governo que elegeu a universidade como inimiga, os pesquisadores como inimigo, até porque é um governo que usa a anticiência como uma estrutura, que usa de narrativas que não são embasadas por nenhum intelectual, por ninguém da comunidade científica. Então, a gente tem, assim, a universidade como uma inimiga declarada do governo. E aí acontece como no passado, de que a gente precisa da população nessa batalha, entende? Para reivindicar o que a universidade precisa para sobreviver. Poxa, teve faculdade com problema para pagar a conta de luz, sabe? Só que quando a gente chama a sociedade para nos ajudar, me parece que existe um pouco de resistência. E, para mim, vem todo de um problema de que nós, acadêmicos, pesquisadores, abrimos mão de ter uma comunicação mais direta com a sociedade. E eu falo assim, isso em várias camadas, porque às vezes a gente não consegue se comunicar entre nós mesmos. Um evento, um seminário, um congresso de história, muitas vezes a gente acaba falando com a gente mesmo. O mundo da pesquisa ele já é extremamente solitário. Quando você vai, às vezes, para um simpósio, e parece que não muda muito isso, sabe? Não parece que tem muita gente se importando com a tua pesquisa. E a comunicação é extremamente travada, parece que ela não anda muito bem. Imagina se comunicar com as pessoas que estão do outro lado do muro, sabe? E é uma coisa que eu estou vendo que as pessoas estão despertando um pouco agora. Assim, ó, a gente precisa... Não é só pedir ajuda para a população, mas a gente precisa mostrar para a população o que nós estamos fazendo com o dinheiro deles. Mostrar o que nós estamos criando e o porquê que isso é importante. E não é uma atividade fácil, não é uma coisa simples. É difícil você explicar para o cidadão por que estudar uma ordem eclesiástica do século XII é importante. Não é uma tarefa fácil. Então... Eu acho que agora isso está se abrindo um pouco. Tinha muito preconceito há um tempo atrás com a figura pública do intelectual, do historiador, de ir para o YouTube, fazer vídeo, tentar falar de uma forma mais simples. A gente sempre confundiu erudição com virtude, em certo sentido, né? Claro, é bom você ter erudição, mas é bom você também saber falar de uma forma acessível, não só para seus pares, mas também para quem está alheio a isso, sabe? Então, nós vivemos tempos de vacas gordas e a gente achou que talvez ia ser para sempre, né? Eu entrei na universidade em 2010, na Universidade Federal de São Paulo. Eu lembro que tinha muita bolsa para iniciação científica. Hoje, a dificuldade de uma bolsa de pesquisa aumentou demais. E a gente precisa... ter o cidadão comum do nosso lado. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que estabelecer. Essa comunicação, ela é primordial. As pessoas precisam entender para que serve. É fácil você vender para que serve alguém que está fazendo uma pesquisa em ciências biológicas, em ciências médicas. A gente precisa agora fazer um esforço para fazer as pessoas entender por que elas precisam de sociólogo, antropólogo, historiador, filósofo. E aí entra um campo muito forte e a gente às vezes não consegue entender da onde é que aparece tantas pessoas acreditando que a Terra é plana. Ou que o nazismo é de esquerda. E eu lembro que agora eu estudo nazismo no doutorado, eu lembro que quando o ministro do Bolsonaro lá de cultura gravou um vídeo com todos os uma estética nazista, inclusive com um trecho que copiava um discurso de Goebbels, cara, eu tive que dar entrevista pro G1 e para outros jornais, outras pessoas que vieram atrás de outros veículos de comunicação, tendo que explicar por que o nazismo não é de esquerda. Então, isso é bizarro, a gente está em 2020, a gente está tendo que falar que o nazismo é de esquerda, isso me faz pensar muito. Por que, que às vezes as pessoas preferem ouvir um youtuber que não é especialista no assunto, que não é uma pessoa estudada na área? Eu vou dar um exemplo do Nando Moura, que é um youtuber conhecido, que fez vídeo falando que o nazismo era de esquerda, defendeu isso, e apareceu depois historiadores, historiadoras, gente especialista no assunto, negando o que ele estava falando. Muita gente prefere ouvir o cara, que não é, que não tem conhecimento, não tem treinamento profissional, que não sabe ler bibliografia, que não sabe como funciona uma pesquisa histórica. Ele falou que o Richard Evans disse que o nazismo era de esquerda. E eu entrevistei o Richard Evans por Interlocuções recentemente, e eu falei para ele que o youtuber tinha dito que ele afirmou que o nazismo era de esquerda. E a reação do Richard Evans foi meio, quê? O que tá acontecendo? Então, a gente precisa ocupar espaço. É que ocupar não, a gente tem que brigar pelo espaço, porque esses espaços foram ocupados. Então, é sintomático a gente pensar, por exemplo, na eleição do Bolsonaro. Aliás, foi por conta da eleição do Bolsonaro que o Nota de Rodapé nasceu. Por um emputecimento muito grande que eu tinha com a academia, e que eu não, enfim, e foi por isso que eu tirei um ano sabático, querendo ficar um pouco longe. E é importante dizer que às vezes quando a gente coloca só a culpa na academia, é perigoso. Não estou fazendo um discurso antiacadêmico. Eu acho que existem dois problemas aí: academia com dificuldade de se comunicar, e também uma deteriorização do ensino, que faz com que as pessoas, depois de formadas, ou até em período escolar, não consigam entender a linguagem acadêmica, entende? Então, não vou entrar só nesse campo, porque vira um discurso antiacadêmico, e não é. Existe um problema de educação muito sério, tanto é que você vê muita gente que sai do ensino médio, principalmente público, e entra na universidade pública. Isso eu vi muito no curso de história, com dificuldades sérias de leitura. Poxa, você sai do ensino médio defasado no ensino público, e sabe, na primeira semana você está lendo Wallerstein. Isso é pesado, sabe? Então, são vários processos. Mas o que, além de lutar por uma educação fundamental de ensino fundamental e médio de qualidade, a gente também tem que diminuir as distâncias entre a universidade e a população. Eu falei demais, desculpa.
Não, falou demais, mas foi perfeita a sua fala. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu sou um crítico também, e como você falou, tomando todos os cuidados para não cair num discurso academicista, mas eu sempre me posiciono como um crítico da dificuldade que a academia tem de dialogar para fora dela mesma, né? Eu particularmente tenho assim, eu tenho para mim que quando eu escrevo os meus textos, né, não importa se não vai sair do âmbito acadêmico, eu tento escrever ele de maneira acessível, que algumas, quem não está inserido no meio, né, possa entender. Então eu acho que é justamente isso que você falou, a gente precisa brigar por um espaço. A gente perde espaço diariamente para pessoas que não são estudadas no assunto. E a gente tem que, acho que a gente também precisa passar para a sociedade, de alguma maneira, uma confiança do tipo, quando você está doente, você vai no médico. Quando você precisa saber de um problema histórico, você vai ao historiador. Você não vai ao jornalista, você não vai ao youtuber. Você vai às pessoas que pesquisam, né? E existem diversas pessoas que pesquisam e que afirmam isso. E mesmo assim, existem os historiadores de Facebook, os historiadores de Twitter, os historiadores de sei lá o que, que querem sempre contradizer a gente, né? Isso, eu acho que isso tem, a gente também tem uma parcela de culpa justamente nessa dificuldade de falar com quem está fora dos muros da universidade. Eu acho que a sua fala, apesar dela ainda não estar inserida, a gente vai inserir mais para frente, ela não está inserida perfeita, diretamente ligada com a questão do esporte, né? Eu acho que ela resume bastante qual é um dos motivos do PEC existir.
Desculpa se me interromper, porque aí eu faço um complemento respondendo uma outra parte da pergunta que eu não respondi. Quais são os lugares que historiador e historiadora podem ocupar? E isso é uma transformação que a gente está vendo no ambiente acadêmico e que talvez muitos ainda não estão conseguindo perceber. Porque antes você tinha um plano de carreira que era muito, muito óbvio para o pesquisador, que é você fazer o mestrado, o doutorado, prestar um concurso para entrar numa universidade federal, numa universidade pública, que seja. Isso está mudando. Porque você tem outros lugares hoje para patuar. Por exemplo, eu sou um entusiasta de que historiadores comecem a falar mais de política. E eu tô falando da política atual, a política do tempo presente. Comecem a ocupar jornais, telejornais, rádios, para falar do que está acontecendo na política. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma experiência nota de rodapé, que é gravar um programa com alguns colegas historiadores só para falar do cenário atual da política. A gente tem... hoje você pode oferecer cursos, dar aulas, sem necessariamente estar inserido numa universidade, entende? Estar numa faculdade. Eu mesmo, a minha experiência, recentemente, eu ministrei o curso Uma História Política do Futebol. Totalmente sem vínculo com instituição nenhuma. Fiz isso por mim. Tive que cobrar um preço, claro, dos alunos que iria se inscrever, mas cobri um preço acessível. E tive aí uma turma grande, que o Marcelo aí participou. Foi um curso que eu acho que foi super bacana, super legal. Pretendo fazer outros, agora que eu gostei dessa experiência de troca de ideias, de espaço. Hoje você pode falar de história em vários espaços na internet, como o YouTube, as redes sociais. Eu quase falei Orkut, mas o Orkut não existe mais. Mas o Facebook, o próprio Instagram. Eu tento ser muito ativo no Instagram falando de história. E vocês não sabem a diferença que isso faz. Eu recebi uma mensagem esses dias, uma pessoa que eu não conhecia, falando que tinha votado no Bolsonaro em 2018 e que começou a acompanhar um pouco o meu Instagram, e que se arrepende pra caramba hoje, porque foi um canal que fez ela, digamos assim, refletir sobre questões que não eram questões antes pra ela. E daí ela foi buscar outras coisas, é adolescente, agora ela tá pensando em fazer uma faculdade de ciências sociais, que teve interesse em ciências políticas. Então, a gente tem espaços para ocupar. Claro, a universidade, ela ainda é um espaço para nós também, que a gente, aliás, tem que brigar sempre pelo espaço lá dentro, antes que conspiracionistas possam entrar lá, ou pessoas que negam a ciência, porque eu acho que pior do que a anticiência é a pseudociência. Então... mas a gente tem muitos espaços hoje. Eu sou um grande entusiasta. Quando eu entrei na graduação, eu vislumbrava muito a carreira do professor acadêmico. Eu olhava aquilo e com glamour, romantização mesmo. Falava assim, nossa, olha que coisa maravilhosa, eu quero ser essa pessoa que vai entrar numa sala de aula, vai ser admirado pelos alunos, vai estar de calça jeans e paletó, e vai dar uma aula ali de 2 horas, que vai ser uma palestra, que os olhos das pessoas vão brilhar. E hoje, cara, eu já penso muito diferente. Eu não sei, por exemplo, se há um lugar que eu quero, sabe, futuro. Foi uma coisa que me fez pensar muito se eu deveria fazer um doutorado. E claro, eu entrei no doutorado porque eu queria fazer pesquisa, eu queria voltar para esse ambiente acadêmico, mas eu já hoje não acho que ser um professor universitário é o único caminho para o pesquisador. A gente tem várias possibilidades, vários caminhos, vários lugares que preocupar, e eu acho que tá vindo uma geração já da graduação que tá começando a ver isso, claro. Começa a ver, tipo, muito estudante de graduação que já tem podcast, que já tem canal no YouTube, olha, que façam mais isso. Isso é muito importante. Então, esse foi um outro momento que eu falei pra caramba, mas pra responder a outra parte da pergunta do Marcelo, que eu quase deixei escapar.
O caminho é por aí mesmo, Jonathan. E por exemplo, a gente pode falar do podcast da casa, né, do Ludopédia aqui, que é o Tempo da Bola, que também eu acho que eles fizeram um curso com vocês, eles estão na graduação, estão experimentando, tentando, divulgando, né? E porque às vezes a gente esquece que a divulgação científica também é um dos tripés básicos da universidade, né? Então. É aquilo, né? A partir do momento que a gente produz algo, que a gente produz uma reflexão que é oriundo de um espaço, do espaço universitário, a gente está disseminando conhecimento, de certa forma, né? E é um pouco isso, assim, a importância que nós temos que disputar os outros espaços, né? Porque me parece que as redes hoje, elas são um verdadeiro desafio para o historiador, né? Combater o negacionismo, combater o anti-científico, academicismo, o anti-academicismo, desconstruir o imaginário de que um mestrando e um doutorando são pessoas com um intelecto superior, avançado, privilegiado e por aí vai, quando na verdade são pessoas que muitas vezes passam por dificuldades, né? Você mesmo falou aí, ser pesquisador é muito solitário. E ser pesquisador na pandemia é mais solitário ainda, né? Que é a experiência que eu e o Gabriel, a gente vivencia, né? E o PEC, de certa forma, nos ajuda a estar em contato, conectado com outras pessoas que a gente vai aprendendo e adquirindo conhecimento por meio da troca oral, mesmo que à distância, né? Mesmo que, enfim, incapacitados por um fator muito maior do que qualquer um de nós aqui, que é a pandemia. Mas agora, entrando, né, no esporte, assim...
Marcelo, antes de você entrar no esporte, eu peço desculpas já até às nossas ouvintes, os nossos ouvintes, porque eu sei que esse é um podcast de divulgação da pesquisa esportiva, ligado ao campo esportivo, né? Mas eu também tenho um comentário para fazer sobre isso, que eu, particularmente, eu como professor, né, de ensino médio, eu posso atestar, já presenciei, tanto na escola que eu trabalho, quanto no prézinho que eu dou aula, que é um pré social, que existe um espaço muito mais perigoso que a gente não se atenta tanto, que a gente pode estar perdendo, que é a sala de aula. Eu não estou falando da sala de aula da universidade. Eu estou falando da sala de aula das escolas de fundamental, escolas de ensino médio, e que esse é um espaço muito importante, porque esses caras desacreditam o trabalho do próprio professor, e a gente precisa mostrar para eles que não. E aí eu acho, e aí voltando a fazer uma autocrítica do pessoal da academia, e eu faço pelo menos da faculdade que me formou, que foi a UF, não há uma tensão com a pessoa da graduação que entra na graduação para ser professor de escola. Você tem uma tensão muito maior e você direciona aquela pessoa muito mais para se tornar um acadêmico, se tornar um pesquisador, como se uma coisa impedisse a outra. E há um certo preconceito, que eu acho uma palavra muito forte, mas há uma certa preferência por aquele que vai seguir o caminho acadêmico, no sentido de vai estar na universidade, vai permanecer na universidade, e acho que deixa um pouco de lado a galera que entra na universidade para dar aula em escola. E eu falo como uma pessoa que adora dar aula em escola. Eu amo as minhas aulas de ensino médio, amo as minhas aulas do pré. E assim, eu acho que esse é um espaço que a gente também não pode deixar perder, porque esse é um espaço que já é nosso. E a gente, em alguns sentidos, a gente perde com movimentos como Escola Sem Partido, com discursos que atacam o professor, que botam o professor como um doutrinador ou coisa do tipo. Eu acho que a gente também tem que se atentar para esse espaço, que é um espaço sagrado. E é fundamental para que a gente crie e que ajude essa divulgação científica. Então, eu acho que é um comentário breve que eu faço aqui, mas que eu acho que é um espaço que a gente precisa se atentar.
Perfeito, Gabriel. Acho que é por aí mesmo, né? Nós vivemos hoje em dia, né, uma crise moral, ética muito grande, né? Uma desilusão com relação aos destinos da República, da democracia, que é sem precedentes, né? Pelo menos eu que cresci e vivi o governo Lula, né? O governo Lula, depois Temer, assim, pontos áureos, né? Perto do ano 2018 e em diante. Não tem nem palavras para descrever a impotência com relação aos acontecimentos, né? Mas eu acho que uma coisa pode exemplificar muito bem o meu sentimento, né? Eu lembro quando eu cruzei, para quem não é do Rio, né, a Universidade Federal Fluminense, ela fica em Niterói, que é uma outra cidade. Aí você tem que atravessar a ponte Rio-Niterói, ou ponte Costa e Silva, né, mas as pessoas chamam de ponte Rio-Niterói, para chegar até o... A primeira vez que eu atravessei a Ponte Rio-Niterói, em 2015, né, que eu fiz o Enem em 2014 e ingressei na faculdade em 2015, foi o ser historiador era uma coisa. Quando eu peguei o diploma em dezembro do ano passado, né, quando me formei, o ser historiador era outra coisa completamente diferente. O descrédito que a profissão, que a carreira tem, né, passou a ter, era uma coisa assim, notória. E isso, inclusive, até nos círculos de amizade, né, nas pessoas que a gente ia convivendo. Né. Eu lembro quando eu, minha mãe, sei lá, alguém falava, ah, não, o professor de história que cuidava comigo, pô, o professor de história é o máximo, não sei o quê. Aí depois, sei lá, as pessoas costumavam falar, ah, não, queria ser historiador, mas fui fazer direito, fui fazer, sei lá, outra coisa. E você fala, não, eu faço história. Ah, faz história? Bacana. Assim, menosprezando, sabe? E sei lá, se você pegar uns 3, 4, 5 anos, era outra coisa, né? Era uma outra. Um outro olhar para a carreira. Entrando na questão do esporte, né, e ainda no nosso tempo, no tempo presente, existe, não sei se você compartilha do mesmo sentimento, né, mas existe uma tendência cada vez maior a olhar o jornalista esportivo com certo descrédito, né? E muito disso tem a ver com as questões da rede social, do engajamento. Às vezes, uma falácia, uma fake news vale mais porque gera mais engajamento do que, de repente, um debate assim, mais afunilado, né? Um debate mais profundo sobre determinado tema. Mas a pergunta que eu queria te fazer é: você acha que o jornalismo esportivo hoje, ou os grandes programas televisivos voltados para o esporte, eles estavam ou estão preparados para debater questões voltadas diretamente à democracia ou à relação de um governo autoritário, né? Um governo que flerta com fascismo, que adora torturadores e que, em vias de regra, se relaciona muito com o esporte mais popular no Brasil?
Então, acho que... Tem uma questão aí que é o seguinte, a programação esportiva hoje no Brasil, ela é voltada para o entretenimento. Ela não tem um intuito de discutir nada. Mas a partir desse entretenimento, a gente consegue problematizar bastante coisa. Uma delas é, são programas esportivos, em sua maioria, voltados a endeusar modelos de masculinidade. E esses modelos de masculinidade geralmente fogem de qualquer tipo de problematização social no sentido de desconstruir certas relações de superioridade. Então, por exemplo, você vai abrir alguns programas esportivos em que você vai ouvir piadas homofóbicas, piadas extremamente machistas... objetificação das mulheres, como eu já vi, por exemplo, mostrando quem é que jogador tal tá namorando, tá ficando, alguma coisa do tipo. Ou simplesmente discutir aí quem foi bem na rodada, quem não foi, sem nenhum tipo de problematização adentro. Mas porque é isso que dita nas regras do capitalismo, né? Eles têm que vender. E hoje o que você consegue digamos assim, de acesso a mais penetração no público, é esse entretenimento, que muitas vezes é raso, e com exaltação a modelos de masculinidade. Então, é difícil você olhar para a programação esportiva hoje e buscar, digamos, problematizações de representação social e tal. Por exemplo, nós tivemos o caso do Robinho, que é condenado na Itália por estuprar uma moça, e que o Santos o contratou e teve que suspender o contrato por conta de toda a força nas redes sociais de torcedores e pessoas cobrando enfim, que ele não fosse contratado pelo que ele tinha feito. Agora, O ponto é, na verdade, não foram porque as pessoas pressionaram, mas porque as empresas, porque as pessoas pressionaram, porque as empresas que patrocinam o Santos começaram a ameaçar de deixar o patrocínio. Uma empresa chegou a deixar o patrocínio mesmo. E eu não vi nenhum programa debater essa questão olhando para isso, olhando assim, olha, quem o Robinho só não foi contratado porque... os patrocinadores pressionaram. Os patrocinadores pressionaram porque as pessoas pressionaram, também nas redes sociais, pressionaram os patrocinadores. A questão é, a gente está discutindo se os patrocinadores foram pressionar o Santos porque houve uma certa conscientização ou porque eles temeram que isso mexesse com os lucros deles, que isso fosse mexer com o que é mais sagrado para eles, que é, enfim, que são os números, as vendas, entendem? Eu não vi ninguém discutir isso, porque você vai ter que discutir o impacto do capitalismo monopolista no futebol, desse do tipo de relação promíscua que existe entre o sistema e os clubes. Então, assim, de fato, foi um episódio, por exemplo, que em nada avançou a discussão sobre agressão à mulher. Em nada. Porque, basicamente, o que aconteceu foi medo de se perder dinheiro. Então, não se conscientizou nada. Esse é o ponto. E os programas esportivos foram para essa linha. Exatamente para essa linha. De não pensar... como é que isso não aconteceu quando foi com o Jean, ex-goleiro de São Paulo? Isso não aconteceu com o goleiro Bruno. Eu não vi nenhum programa de TV de esporte rechaçar os que foram pedir autógrafo, tirar foto com o Bruno, tietar o Bruno quando ele saiu da prisão. Essa questão, o jornalismo esportivo brasileiro, ele é voltado para esse tipo de entretenimento que vê o futebol só como entretenimento. É a liferização do esporte. Aquela coisa que o Thiago Leifert fala, não, que a gente tem que separar a política e esporte. Não, o esporte ele é mais uma esfera para se pensar política. Você negar isso é você negar o próprio caráter do esporte. Então, infelizmente o nosso jornalismo esportivo, em sua maioria, o da grande mídia, com raras exceções, não consegue... digamos assim, quebrar essa casca do futebol como entretenimento.
Jonathan, já entrando um pouco mais na sua pesquisa, né? Enfim, você que trata da pesquisa com a África, né? Relação entre Gana e Inglaterra, eu queria colocar, assim, eu e o Marcelo, a gente fez um trabalho que, durante a graduação ainda, né? Que foi sobre a relação colonial, né? Da França com relação à sua seleção, fazendo uma relação entre a Copa de 98 e a Copa de 2018, né, com as duas conquistas com jogadores advindos das suas colônias e tudo mais. A pergunta que eu faço é, você acha que, dentro da lógica do colonialismo europeu, isso é um processo geral ou existem processos específicos nessa relação imperialista dos jogadores das ex-colônias que vão jogar nos países... antigas metrópoles e que acabam por se naturalizar? Eu sei que na Inglaterra, além dos casos de Gana, você tem muito caso de jamaicano, você tem muito caso de nigeriano que acaba jogando pela seleção inglesa. Então, eu queria saber de você, se você acha que isso é um processo geral. Eu acho que sim, não sei no caso da seleção inglesa, mas na seleção francesa que a gente estudou, tinha uma complicação porque são, na verdade, o que eles chamam de três raças, que são os brancos, os árabes e os negros. Então, assim, isso então talvez seja uma particularidade francesa, mas como é que você enxerga esse processo, esse imperialismo que existe no futebol? Como é que você vê esses casos das naturalizações? Você acha que é um processo geral com casos específicos? Você acha que cada caso é um caso? É uma pergunta bem geral, assim, mesmo para a gente até começar melhor esse debate mais específico sobre a sua pesquisa.
Eu posso só fazer uma pequena ampliação na pergunta do Gabriel. É porque você usa algumas vezes o conceito de neocolonialismo. Né? Aí, se você puder, de repente, na sua resposta, explicar o que significa e tal, até para caso o ouvinte não conheça.
Bom, vamos lá.
E é isso mesmo.
A minha pesquisa no mestrado, eu lidei com a migração de jogadores ganeses para a Inglaterra. E a partir disso, eu comecei a entender o futebol nessa geopolítica das relações internacionais como um mecanismo neocolonial. Então, o que eu vou chamar de neocolonialismo é usando muito de uma ideia do Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, um grande intelectual africano, como uma ideia de novas formas de se colonizar. Novas formas de domínio imperial, se eu posso assim dizer. Então, nesse sentido, o futebol ele vai ter essa configuração de permitir que seja estabelecida essas novas relações de domínio. No caso, eu fui estudar essa migração de jogadores, especificamente Gana e Inglaterra, porque acho que casos de outros países há outras configurações. Porque a Inglaterra ela era um mercado extremamente fechado para jogadores estrangeiros em geral. E você tem um problema muito forte lá a partir da década de 80 com o hooliganismo, que por conta da violência vai começar a digamos assim, afastar o consumidor do futebol. Digamos, o consumidor não hooligan, ou o consumidor pacifista, vai começar a afastá-lo do futebol, e é importante entender o futebol como produto que já na década de 80 e 90 é extremamente lucrativo. E nisso você tem uma ascensão muito forte de manifestações racistas no futebol inglês, como por exemplo o caso do John Barnes, que era jogador do Liverpool, que a torcida do Everton gritava Niggerpool quando ele estava jogando, ou você tem do Paul Canville, que a própria torcida fazia ofensas racistas contra ele. Então vai uma questão assim muito de como é que vão se estabelecer essas relações raciais de intolerância, que vai afastar o torcedor ou o consumidor, né, acho que a palavra é essa, do futebol, e como é que o africano, o ganês, né, o africano, ele aparece como uma peça-chave nesse caso aí, porque ele vai ser um sujeito que aparece no futebol inglês para curar um pouco essas feridas do hooliganismo. Ele vem um pouco para ser essa redenção, porque ele chega extremamente fetichizado. Ele vem para ser, assim, de fato, aquela figura que vai mostrar: olha só como a gente é tolerante, olha só como a gente traz agora o africano para ser estrela, a gente traz o africano aqui para ganhar milhares de euros, milhares de libras, para ser rico, para tirar ele daquela miséria que ele vivia e dar uma outra perspectiva. Então, isso é um discurso que fica muito firme, assim, nos primeiros jogadores africanos que passam a atuar na liga inglesa, né? A relação, por exemplo, com outros países é diferente, porque Portugal ele passa a assimilar os jogadores africanos, principalmente os das ex-colônias, já desde a década de 60. Então você tinha até então, até pelo menos o Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de Portugal da história era o Eusébio, que é moçambicano. Então você tem um processo muito forte até hoje. A liga portuguesa, os times têm muitos jogadores brasileiros, muitos jogadores moçambicanos, angolanos. E a Bélgica faz um processo também de trazer muitos jogadores. A França, então, nem se fala. Acontece que a Inglaterra ela tinha muito um viés de não trazer jogadores da África. Eles traziam jogadores africanos que já jogavam em ligas europeias, traziam aqueles jogadores que se destacavam. Então, a Inglaterra ela se apresenta a priori como um lugar de merecimento. Então, até assim, exaltando uma certa ideia de meritocracia no futebol, né? E quando eles chegavam lá, eles faziam, digamos assim, essa redenção colonial, sabe? Aquela coisa do tipo, olha, nós colonizamos esses países, mas agora eles estão aqui fazendo fortuna, fazendo fama, e aí eles podem voltar e ajudar a família. Tem até uma matéria muito interessante, eu trabalhei com mídia inglesa, né, para entender esse olhar da mídia inglesa esses jogadores ganeses, eles falam bastante de um jogador chamado Ni Lamptey, que era ganês. Eu falei bastante da trajetória dele lá no curso de uma história política do futebol. E o Ni Lamptey, ele era um jovem assim, extremamente promissor, que saiu do país, ele é ganês, né? Saiu de Gana, foi jogar na Bélgica e aí chegou na Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, ele vai dar uma entrevista e o tom do texto do jornalista é extremamente um tom do tipo: cara, olha só, me engana, ele jogava chutando uma laranja com o pé descalço, ele precisava se libertar daquilo e tal. E ele meio que termina com uma fala do Ni Lamptey exaltando que, nossa, quantos outros jovens ganeses podiam ter essa libertação de sair de Gana, sabe, e jogar futebol na Europa. Então, é muito tratada a Europa como esse lugar, principalmente a Inglaterra, né, que é esse lugar que vai dar a oportunidade, que vai libertar essa pessoa. E o interessante do caso do Ni Lamptey é que ele foi um cara extremamente abusado pelo agente dele, né, pelo empresário dele, abusado no sentido de que o Ni Lamptey não sabia ler, então o empresário fez vários acordos inescrupulosos e tal, e ferrou com a carreira dele, e a carreira do Ni Lamptey degringolou, foi muito mal, ele não conseguiu jogar muito bem na Inglaterra e tal, e principalmente foi um período em que você tem uma consolidação de uma ideia de futebol africano, que foi a seleção de Camarões, a Copa de 90 e 94, se estabelecendo como um projeto mais a longo prazo, um projeto nacional a longo prazo, de sucesso, e o caso do George Weah, que venceu, que é liberiano, e venceu em 94 o prêmio de melhor jogador do mundo. E nesse caso, você tem uma certa preocupação de que o sucesso de um modelo africano de futebol pudesse influenciar em identidades nacionais. Então foi uma briga, assim, inclusive com o presidente da FA, né, da Associação de Futebol na Inglaterra, dizendo que, olha, nós não queremos mudar o nosso estilo, nós não queremos absorver a cultura deles. Eles só estão aqui porque são uma mão de obra barata. Então, o Ni Lamptey começou a ser usado como um modelo de fracasso. E aí virou um discurso do tipo: olha, eles, quando eles dão certo aqui, é porque eles se europeizaram, é porque a Europa, porque a Inglaterra deu oportunidade, abriu a porta e trouxe um caráter civilizatório para o futebol deles. Enquanto, quando eles dão errado, é porque, olha, eles, né, são africanos, sabe? Não são, né, não tem tanta, não são tão cabeça quanto a gente, não tem tanta inteligência emocional. E aí acaba que acontece isso, sabe? Eles viram esse modelo de fracasso por serem africanos. Então eu comecei a estudar esse processo de como é que isso vai funcionar como um gatilho neocolonial, de você padronizar modelos de sucesso e fracasso e ter um domínio de identidade. Porque o modelo de sucesso vai ser a europeização desse jogador africano. Ele vem primeiro como fetiche, por ser tido como um jogador inocente, que tem alegria de jogar, e todos esses clichês estereotipados que você coloca em cima dele, mas de ser extremamente pouco cerebral. Então, que ele precisava do europeu para, enfim, não ser simplesmente um idiota que corre. Entende? E é nesse sentido que vai se estabelecer aí essa relação. Tanto é que você vai ver que você não tem técnicos africanos atuando na elite do futebol europeu. E mais do que isso, você vai ver técnicos europeus dirigindo seleções africanas, exatamente dando essa sensação de que eles precisam do cérebro europeu, porque eles não podem se autogerenciar, né? Principalmente nessas questões em que você vai demandar conhecimento tático, essa parte mais cerebral do futebol. Você vai ver até hoje africanos que vão jogar muito em posições que demandam muito mais velocidade ou esforço físico. Dificilmente você vai ver um goleiro africano jogando na elite do futebol europeu, ou ainda um zagueiro africano, é mais difícil de você encontrar. Então, são posições que talvez demandam mais frieza, né? São todo um discurso, um arquétipo neocolonial que é colocado. Então, se antes o modelo de sucesso era um jogador africano se transferir para jogar no clube europeu, hoje o modelo de sucesso é um jogador africano se naturalizar no país europeu e jogar pela seleção europeia. Então, basicamente, o que a gente entende é que a partir da década de 90, a história do futebol africano é uma história de roubo. É uma história de perda de identidade, porque, aparentemente, tudo o que é do suprassumo do talento do continente vai para a Europa. Tem que se estabelecer na Europa e fugir. Você vê hoje um menino chamado Ansu Fati no Barcelona, que não completou 18 anos ainda e já é da Guiné Equatorial e já joga pela seleção espanhola. Então, todas essas negociações de identidade, elas perpassam por um gatilho neocolonial que o futebol aí passou a incorporar nessas relações entre África e Europa.
E nem só o Brasil, e nem só o continente africano, né, Jonathan? O Brasil está inserido nesse contexto também aí de perda, né? De perda de uma identidade brasileira. Recentemente eu fui dar uma aula sobre história de futebol para uma escola e tal, para uma turma, e me chamou a atenção que a grande parte dos alunos, né, eles tinham mais afeto ao clube do que à seleção. Aí eu perguntei por quê, obviamente, como foi virtual, né, a grande maioria não costuma falar, mas não respondeu, porque eu vejo ou costumava ver jogar no estádio, no Maracanã, né, o que dá cria um vínculo, um elo muito maior do que, enfim, essas superestrelas que, em certa medida, cumprem e fazem toda a sua carreira e ficam pela Europa mesmo. Gabriel, você quer falar alguma coisa, né?
Não, eu acho interessante, né? Essa fala foi bem legal, e aí eu acho que a gente, você estava falando do caso brasileiro, a gente dá para ver isso um pouco nessa mentalidade, né? Que é uma mentalidade antiga, e que ela existe também no Brasil, na formação de uma identidade futebolística brasileira. Você tem aquela clássica ideia de que o brasileiro, uma ideia bem freiriana, né, de miscigenação das raças, o brasileiro conseguiu juntar a alegria do africano com a inteligência do europeu e tudo mais. E eu acho que isso vai mais ou menos na linha do que o Jonathan está falando, né? E eu acho interessante, aí eu faço um comentário, se o Jonathan quiser complementar mais depois, né, que eu acho que, de certa maneira, esse movimento de naturalização, ele é um movimento também, não sei, pensado ou não, né, que tira um possível protagonismo que diversas seleções africanas poderiam ter. Se você pegar jogadores que se destacam por aí, né, Lukaku, Balotelli, vários outros jogadores de origem africana, né, que jogam por seleções da elite europeia, né, e que poderiam se juntos, né, formar uma seleção poderosa, uma seleção forte, que talvez pudesse disputar, né, nas fases mais adiante da Copa do Mundo e, quem sabe, até ganhar um título mundial, um primeiro título fora da América do Sul e da Europa, né? Eu acho que é uma questão interessante de se pensar assim. Será que eu acho que a gente sabe que o se na história é muito complicado, mas será que se não houvesse esse processo, né, de naturalização, a gente já não teria uma seleção africana campeã do mundo?
Eu tenho só uma discordância, eu acho, assim, do que vocês falaram, de que eu acho que não dá para pensar o Brasil tão inserido nesse contexto. Eu acho que tem diferenças gritantes entre o caso brasileiro e o caso europeu. Porque o que parece, assim, o caso brasileiro é uma decorrência simples do capitalismo. Enfim, você tem bons jogadores e a Europa a comprar. Mas geralmente, assim, o sonho, por exemplo, talvez de uma criança que quer ser jogador de futebol é jogar pela seleção brasileira ainda. A questão das relações com a África, com a Europa, ela funciona num outro sentido. No sentido de que você tem uma ideia de que a Europa, o futebol europeu, não vai só trazer esse jogador, ele vai tirar uma pessoa da miséria, entende? É importante dizer que o modelo de sucesso na África até a década de 60, 70, também toda a primeira metade do século XX, era aquele filho da elite que ia fazer faculdade nos Estados Unidos, na Europa, voltava intelectualizado pelo Ocidente e ia adquirir um cargo público. Só que esse é um modelo de sucesso alcançado só para os filhos da elite. Quando você coloca que ser jogador de futebol é um modelo de sucesso, você está abrindo isso para todo mundo. Qualquer um pode ser jogador de futebol. Isso indifere da classe social. Então, quando eu falo isso, é importante deixar muito claro que são movimentos diferentes. No Brasil, é um resultado, uma consequência do capitalismo. Na África, também. Mas tem um resquício de negociação de identidade. Então, assim, por exemplo, na África, você tem o tal do Clube Fazenda. O Clube Fazenda, que é aquela coisa de que os times europeus já têm clubes em países africanos para identificar a criança africana que é boa, que tem talento, e já para começar a europeizar essa criança. Você não vai ver um jogador de mais de 20 anos saindo da África para jogar na Europa. Eles vão já para jogar nas categorias de base. Para aí já se naturalizarem, já jogarem pelas seleções de base desses países. Não é um processo que acontece no Brasil. Claro, vários jogadores saem antes dos 20, mas tem muito jogador que sai depois dos 20 também. Tipo, ainda é possivelmente cabível você planejar uma carreira no Brasil, sabe? Não é o caso. Tipo, no Brasil você não tem os jogadores que jogam, que sonham em jogar no time do coração. Isso na África praticamente não existe. Você tem campeonatos nacionais extremamente sucateados e que antes dos 15 anos eles já estão indo para a Europa. E agora tem um outro movimento, né? Você já tem, assim, já os filhos de africanos que nascem na Europa. Então, eu não vejo uma semelhança com o Brasil. É claro que você tem jogadores novos no Brasil indo, mas é um movimento. A gente pode cair numa armadilha de não enxergar a questão identitária nesse caso. Tem muitos, por exemplo, os filhos de africanos que nascem na Europa e brigam em jogar nas seleções europeias para reafirmar sua identidade europeia.
Até no caso que você fala, eu não sei nem se é parente, mas talvez tenha alguma relação. Existe hoje na Inglaterra um moleque que está se destacando pelo Brighton, lateral direito, que se chama Tariq Lamptey. Não sei se é familiar, se é parente do caso que você trouxe. Mas certamente não é um inglês, né?
Eu não acho que não é parente do Lamptey, do Neil Lamptey, não. Mas é exatamente isso. Como eu falo, é um mecanismo neocolonial. Neocolonial. A França, isso você vê até porque geralmente você tem jogadores das ex-colônias jogando nas ex-metrópoles. Tipo, é o caso da seleção de Portugal e o caso da seleção da França, entende? Então, são movimentos. Hoje, tipo, você não tem uma preferência no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, os jogadores são transferidos para inúmeros países da Europa. Na Europa, você ainda tem você vê uma certa tendência de ex-colônias para ex-metrópoles. Não é uma regra, claro. Mas isso acontece. E é como eu falei, há método para isso.
E é curioso, né? Porque, por exemplo, existem, no caso particular da França, e a sua relação com a Argélia, e muitas vezes é vinculada a uma questão de aproximação geográfica, de memória, disputa pela memória, uma quantidade significativa de jogadores que poderiam estar na seleção francesa, mas optaram pela Argélia, né? Isso também é para mostrar como existe uma tendência, mas também existe uma não sei qual palavra usar, uma especificidade, né, do selecionado, e também pode estar vinculada ao momento, né? Que no momento posterior isso vai se encerrar e esses jogadores voltem a preferirem a identidade francesa, a argelina, de Maghreb, e por aí vai. Se eu não me engano, foi aquele ponta do Sítio Marrez que ele dá uma entrevista falando que jogou na base a vida inteira pela seleção francesa, mas na hora que teve que optar, optou pela Argélia, né? E alguns outros. E é um pouco isso, assim, né? E isso mostra também, né, Jonathan, como é complexo o futebol, né? Como a gente precisa, muitas vezes, de estudo, dedicação, análise de dados, análise de caso, um contato com a imprensa, né? Para ter acesso ao cotidiano, né? Demanda tempo, demanda trabalho.
Toda pesquisa científica é, né? A questão é que o futebol ainda tem muito espaço para desenvolver pesquisa, reflexões dessa. Então, enfim, há espaço para... muito campo ainda para os pesquisadores. Eu falo essa mesma pesquisa, por exemplo, de neocolonial, sobre neocolonialismo, relação de África futebol, foi muito frustrante no sentido que eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, assim, não conheci um pesquisador ou pesquisadora que trabalhava com algum tema parecido. E assim, eu não estou falando isso para falar, nossa, olha só como eu era diferentão, eu fui o primeiro a pesquisar. Não, mas esse é um problema de não haverem outras pessoas para fazer isso. E assim, tem o professor Vitor Melo no Rio de Janeiro, assim como Marcelo Bittencourt, mas eles lidam com questões das relações de Portugal com as antigas colônias e mais uma questão geral do esporte, né, não só do futebol. Mas, enfim, tem muito campo aí para se pesquisar.
A gente já está com um pouco mais de uma hora de bate-papo aqui, né? E sempre antes de encerrar o programa e tal, a gente faz um dicas culturais, né? Aí pode ser livro, filmes, você pode indicar o que você quiser, né? E claro que a ideia que a gente tenta trazer aqui é que tem alguma espécie de relação com o que foi falado aqui, né? Você gostaria de começar? Se quiser, eu posso começar aqui, que eu já tenho meu na lata.
Pode começar.
Então, queridos ouvintes, vou anunciar aqui minha dica cultural. Ela é um documentário que está disponível no YouTube, chamado Necta Futebol Club. Se eu não me engano, concorreu ao Oscar em 2018 ou 2019. É um curta muito legal que vai tratar da relação de crianças, né, ali no norte da África com futebol. E é legal se ater aos diálogos, né, entre os dois irmãos, um falando que o Messi é o melhor jogador do mundo, o outro falando que o Mahrez é o melhor jogador do mundo, e no meio desse diálogo tem uma trama divertida, é um curta de 15 a 20 minutos, vale muito a pena conferir.
Bom, eu vou indicar então um livro mais acadêmico e um de literatura para pensar, para refletir um pouco sobre a África, né? Um livro mais acadêmico se chama Na Casa do Meu Pai, que é do Kwame Appiah, um intelectual ganês super importante, que escreveu esse livro aí no começo da década de 90, e que é uma grande possibilidade de você pensar o lugar da África na filosofia, né? E uma ideia de literatura, foi um livro que eu li essa semana, de um escritor bem famoso angolano chamado Pepe Tela, que se chama A Gloriosa Família, que vai se passar aí pela cultura marcada pela tradição oral, falando, discutindo a questão do nacionalismo angolano, voltando lá para Angola do século XVIII. Então, eu recomendo bastante, é muito interessante, são várias tramas que vão passando a partir do olhar de um menino que é escravizado. Então, vale bastante a pena ler.
Bom, a minha dica, né, eu acho que não tem como ter esse debate sobre neocolonialismo, sobre até mesmo a questão das heranças coloniais europeias, sem citar o trabalho que inspirou eu e o Marcelo a escrever o nosso trabalho, o filme, né, o documentário, que é o documentário Le Bleu, uma outra história da França, que trata justamente da Copa de 98, né, conquistada pela França, de todos os conflitos étnico-raciais que tiveram por conta da conquista daquela Copa do Mundo e de toda uma história da seleção francesa ligada ao seu império colonial que uma vez teve, né? Então eu acho que é um filme bastante interessante. Se eu não me engano, ainda está disponível no Netflix. O Marcelo pode até confirmar para mim, porque o Netflix às vezes tira as coisas do catálogo. Mas se eu não me engano, ainda está disponível lá e ele acho que exemplifica bem o que debatemos aqui hoje.
Oi, Jonathan, você comentou comigo que pretendia fazer um novo, fazer mais um curso aí desses, ampliar de repente, mudar de temática. Como é que tá isso aí? Já tá no plano? Como é que tá isso?
Ah, eu posso fazer essa propaganda?
Claro, à vontade, pô. O episódio é tão teu quanto nosso, à vontade.
Eu acabei de fazer a primeira edição, né, do UHPF, Uma História Política do Futebol, que foi um curso muito bacana. Já estou planejando a segunda edição dele para o começo do ano que vem, aí vendo quando é que vai ter o carnaval, se vai ter carnaval, para fazer depois. Se não tiver carnaval, vou tentar planejar para fevereiro já o curso. Enquanto isso, eu vou fazer vou produzir um curso, né? Oferecer um curso que vai acontecer entre os dias 7 e 10 de dezembro, às 19 horas. As inscrições vão começar dia 3 de novembro, que se chama Caminhos da Bola, Cicatrizes do Jogo, História do Futebol em África, em que a gente vai aí lidar em 4 aulas sobre aspectos da história do futebol africano. Passando desde o seu início aí no século XIX, até pela propaganda panafricanista, o que acontece no futebol feminino em África, e entendendo, assim, na última aula, essa ideia de mercado e neocolonialismo, como ele vai moldar as relações, as novas relações entre Europa e África. Então vai ser um curso que eu estou muito animado, eu já queria fazer esse curso faz tempo, o HPF ele veio antes, então quem se inscrever, além das aulas do curso, vai poder ter acesso aí ao nosso drive, né? O pessoal que fez, o Marcelo pode falar, o pessoal que fez o curso aí do HPF tem acesso a um drive muito bom, com muito material, texto, livro, sobre história do futebol, sociologia também, e além da gente poder ter uma certa mentoria, assim, né? O pessoal que faz pesquisa de futebol faz algumas reuniões comigo, a gente falar sobre as pesquisas, tentar um grupo de estudo. A gente, do UHPF, a gente formou um grupo do WhatsApp muito ativo para se discutir história do futebol, e a gente vai adicionar o pessoal que fizer esse curso também de futebol em África lá. Então tem tudo para ser bem bacana. E quem aí está esperando para fazer a segunda edição do UHPF pode já se inscrever nesse curso de história do futebol em África. Inclusive vai ter um bom desconto para fazer o UHPF depois. Então fica aí, a partir do dia 3 de novembro as inscrições abrem. Quem quiser mais informações é só ir lá no meu Instagram, que é por onde eu vou divulgar e colocar todas as informações.
Show de bola, Jonathan. Agradecemos imensamente por ter topado vir aqui conversar com a gente. É uma grande honra e bom saber que agora você também faz parte da família PET.
Para mim que é um prazer, eu agradeço demais aí o convite e fiquei muito feliz e estamos sempre à disposição aí.
Bom, Jonathan, eu gostaria também de fazer o meu agradecimento particular, tanto pela discussão que a gente teve acerca da história do futebol na África, do neocolonialismo, mas também pelo debate que a gente teve anteriormente, antes de entrar de fato na questão do esporte. Acho que foi muito profícuo e ele é muito válido, ele tem que ser sempre colocado, como você mesmo botou. Então, agradecer você mais uma vez pela participação, foi ótimo. A gente tem certeza que nós gostamos, né? Tenho certeza que nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão gostar também. E agradecer você aí em nome do PEC.
Aí lo tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡Barril!
veramente incognito, che c'è veramente all'inizio, però è stato il carino tutto inglese, perché il paese è un pugno prestato, gritando per Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0.